O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje temos o grande prazer de receber aqui o professor Leonardo Leal, que é do curso de Administração Pública, lá do Campus Arapiraca. E vai falar um pouco para a gente sobre os projetos que ele tem em economia solidária, educação financeira popular. Então, professor, antes de tudo, um grande prazer recebê-lo aqui na Rádio FAO.
Muito obrigado, Lenilda, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse momento, nesse encontro contigo e com todos os ouvintes da nossa rádio.
Então, professor, vamos começar falando um pouco sobre a sua linha de pesquisa, o seu enfoque de trabalho, porque a gente vê que em vários projetos que você realizou, sempre teve essa preocupação de ser uma educação popular, uma educação do povo para a economia. Como é que é isso? O que é que lhe motiva nessas pesquisas?
Então, Lenilda, eu fui formado numa trajetória dentro da universidade em que as minhas experiências em projetos de pesquisa e de extensão sempre estiveram associadas e compromissadas com os desafios, as necessidades e as demandas das comunidades empobrecidas no Brasil, né? Inicialmente em Salvador e logo depois comecei a trabalhar em projetos que estavam relacionadas a políticas públicas de superação das desigualdades, da pobreza. E o eixo que eu sempre estive envolvido nesses trabalhos foi a partir do eixo da economia solidária, desde um ponto de vista conceitual, da pesquisa, mas também enquanto atividade política, né? De pensar como é que, através do trabalho da universidade, da produção do conhecimento, do ensino e da extensão universitária, a gente poderia, em cooperação com as comunidades, transformar essas realidades, né? Criar instrumentos de inovação social, de mudança social, para que as pessoas pudessem se apropriar do seu próprio processo de desenvolvimento e de organização coletiva, visando especialmente a geração de trabalho e renda, mas não só, passando também pela questão do enfrentamento aos desafios ambientais, que muitas dessas comunidades estão em condição de vulnerabilidade ambiental, de vulnerabilidade econômica e também de organização política, né? Então, como é que através das organizações de associações comunitárias, de cooperativas, de projetos de geração de trabalho e renda, as pessoas podiam se organizar para resolver problemas imediatos de suas necessidades sociais e econômicas, mas como isso também tinha ali um fundo e conteúdo de organização sociopolítica da comunidade. Porque a gente acredita que um processo de desenvolvimento local, ele requer uma articulação necessária entre o meio ambiente, a economia e a política, né? Por isso que a gente fala que esses processos são processos de transição social, ecológica e econômica.
Professor, um dos seus projetos mais recentes, que foi a criação de uma moeda social e um banco ali na comunidade do Vergel do Lago, o Sururote.
Isso.
Ganhou um prêmio de educação financeira, né, e Instituto XP.
Isso.
E esse projeto, explica pra gente um pouco o que esse projeto fez nessa comunidade.
Então, esse é um projeto que criou um banco comunitário, uma moeda social na comunidade do Vergel do Lago. Passou-se a chamar o Banco Comunitário Laguna, porque está ali às margens da Lagoa Mundaú, né? E a moeda social Sururote. Sururote em alusão, né, ao principal marisco aqui da região e fonte de trabalho e renda das famílias do bairro ali do Vergel do Lago e que estão ali na orla da Lagoa Mundaú, né? Que é o sururu. Então, esses nomes foram dados por pessoas da comunidade. Ali naquela comunidade, nós fomos convidados pelo IABS, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento para pensar um projeto na área de economia solidária, economia circular, com a comunidade do Vergel do Lago, né, que estava ali sendo organizada por uma associação comunitária que se chama Instituto Mandavê. O Instituto Mandavê tinha o interesse de organizar a comunidade, de enfrentar os problemas, né, socioeconômicos locais. E nós fomos convidados a desenvolver esse projeto. E a minha participação se deu diretamente no processo de formação e capacitação, aquilo que nós chamamos de incubação em economia solidária, para a criação de um banco comunitário ou de uma moeda social. A ideia desse banco comunitário é oferecer um conjunto de instrumentos e serviços financeiros que permitem, né, atingir objetivos de longo prazo, como o da emancipação social e da emancipação socioeconômica das pessoas. Porque o banco comunitário ele procura, ali, de um lado, financiar iniciativas microempreendedoras para gerar trabalho e renda para as famílias. Então, ali, a família que tem uma produção doméstica, familiar ou mesmo individual na economia informal da comunidade, passa a ser financiada com pequenos créditos pelo banco comunitário para poder investir nesses pequenos negócios, seja um negócio já maduro ou aquelas famílias, aquela pessoa que quer iniciar um novo negócio, de modo que esse banco comunitário passa a organizar uma rede local, né? Uma rede local de economia solidária, na medida em que envolve os comerciantes locais já estabelecidos e os novos empreendedores que passam, né, a se inspirar nesse apoio do banco comunitário. Então, esse é um dos principais objetivos. Um outro objetivo do banco comunitário foi comprar as cascas de sururu das famílias de marisqueiras. Então, para que retire do lixo, né? Então, paga com moeda social as cascas de sururu. Essas cascas de sururu passam por um tratamento, né, e uma separação, uma triagem, e passou-se a transformar nos cobogós da Mundaú. Então, o cobogó da Mundaú foi pensado por um artesão local, o Itamácio, junto com dois designers e arquitetos, que é o Rodrigo Ambrosio, aqui de Alagoas, e o Marcelo Rosenbaum, né, que é o dirigente do Instituto A Gente Transforma. Então, essas duas iniciativas, somado à Associação Comunitária Instituto Mandavê, passou a formar ali três núcleos importantes desse ecossistema de inovação social e economia solidária na comunidade Vergel do Lago, né? E hoje essas iniciativas elas são geridas pela comunidade, onde as pessoas trabalham nesses projetos e geram renda para a comunidade e procura fortalecer o tecido social, econômico, ambiental e político da comunidade do Vergel do Lago ali, né? Então hoje praticamente todo mundo já ouviu falar na comunidade Vergel do Lago, até pouco tempo pelas suas condições de extrema pobreza, e hoje já também pelas suas iniciativas de inovação social, de economia solidária, de associativismo ali na comunidade.
E também tem uma pegada cultural lá que bem interessante agora está acontecendo também. As pessoas vão ali para aquela região para atividades culturais, porque a comunidade tem isso muito forte. E outra coisa interessante sobre a casca do sururu é que na UFAL, aqui no Centro de Tecnologia, também tem pesquisa para o reaproveitamento da casca do sururu nas argamassas, sim, na construção civil. Então a gente vê que, né, quando a gente unifica propósitos, quando a gente faz parcerias, sempre tem boas saídas para todas as pessoas envolvidas.
Sem dúvida, o papel da universidade nessas iniciativas do Vergel do Lago tem sido de bastante relevância e destaque, né? De um lado, através do nosso trabalho com a incubadora de economia solidária, né, que fez esse trabalho de incubação, de formação, capacitação e apoio à gestão, mas também eu me recordo que quando estavam sendo pensadas iniciativas para reaproveitamento da casca do sururu, essas pesquisas da UFAL foram referência também e de outras universidades para pensar como poderia ser aplicado a casca do sururu em produtos, né, na área de design, arquitetura, e se transformou no cobogó da Mundaú. O cobogó da Mundaú também já foi premiado nacional e internacionalmente como uma inovação de destaque, porque exatamente ela articula esse conhecimento e os saberes da comunidade com os conhecimentos e saberes, né, técnicos e científicos. Então, muito importante. Então, eu gosto muito de destacar de como a produção de conhecimento em articulação com os saberes da comunidade tem um potencial não só para a transformação do conhecimento, mas para a transformação também das comunidades, das famílias, né, das atividades econômicas que podem ali ajudar e contribuir para a superação de certos desafios, problemas sociais, desigualdades, sistemas de opressão, esse tipo de coisa.
Verdade. Leonardo, você já fez essa experiência também de banco comunitário, moeda social no interior de Alagoas, né? Como foi esse projeto?
Sim, a primeira experiência de moeda social aqui em Alagoas, nós iniciamos ali por volta do ano de 2016, na cidade de Igaci, em parceria com a Associação dos Agricultores Alternativos, né, que faz parte da articulação para o semiárido. Então essa é uma experiência que também na altura ganhou bastante destaque nos meios de comunicação da universidade, ensejou a publicação de um livro nosso sobre incubação em economia solidária aqui em Alagoas. Então essa experiência do Banco Comunitário Olhos d'Água na cidade de Igaci é uma experiência que já tem alguns anos e de bastante força, né, por conta do apoio ali que recebeu da Associação de Agricultores Alternativos, que tem uma experiência em mobilização comunitária, em organização comunitária já muito grande. E o Banco Comunitário veio a se somar a essas iniciativas da comunidade, fortalecendo esse eixo socioeconômico das finanças solidárias, da moeda social e a moeda social terra lá na cidade de Garcia. É uma experiência de bastante força, assim, que até hoje nos inspira, né, no trabalho do ensino, da pesquisa. E o importante assim, do nosso trabalho é que esse trabalho está sempre em articulação entre a universidade e a comunidade, né? Como eu já falei, é nesse lugar que me reconheço enquanto educador, enquanto pesquisador, entre a comunidade e a universidade, na produção do conhecimento que se inspira na comunidade, que se inspira na universidade e faz esse intercâmbio, né? De saberes. Não há saber maior, não há saber menor. Há os saberes plurais e diversos das experiências de vida das pessoas, da experiência da universidade, da ciência. E é nesse lugar, que é com esse princípio, com esses valores que nós trabalhamos, né? E essas experiências, ao meu ver, assim, ela vem ganhando destaque, sendo reconhecida e tendo êxito, tem a ver exatamente com o princípio desse trabalho, porque nesses processos de formação e capacitação, o que importa é que as pessoas assumam o lugar de protagonismo e se emancipem, né, na gestão, na formação desses trabalhos, dessas experiências. Então, tem um grande prazer em dizer que nos nossos projetos, quem assume a gestão e a direção das iniciativas é a própria comunidade, né?
Professor, isso é tão interessante, porque o campus de Arapiraca, ele já surgiu com essa proposta, né? De ser um propulsor do desenvolvimento social e econômico do Agreste, do interior de Alagoas, né? A UFAL teve essa proposta de interiorização. Então, lá em Arapiraca, os cursos, de um modo geral, procuram ter essa relação com a sociedade. Ainda mais um curso de administração pública, sim, né? Então, tem tido assim muita relação, como é que é a procura, a demanda da comunidade ali do Agreste, e até talvez um pouco do sertão, mas principalmente do Agreste, com o campus Arapiraca.
Olha, o que a gente observa, Lenilda, é que há uma demanda reprimida na região do Agreste Alagoano, muito forte por serviços, por apoio, pela presença da universidade nas iniciativas da sociedade, quer da sociedade civil ou do poder público e mesmo das empresas locais, né? Então, há uma necessidade muito grande, primeiro, de que os profissionais formados na universidade, eles possam contribuir com o desenvolvimento das organizações dos diferentes setores da sociedade na região do Agreste Alagoano. A presença da universidade, especialmente da Universidade Federal, é muito recente, então tem uma demanda reprimida pelo ensino superior muito grande na região. E depois, e de maneira mais profunda, é de que as pesquisas e o trabalho desenvolvido na universidade, ele deve necessariamente ir além da sala de aula. Há uma necessidade muito grande do público que não está dentro da sala de aula de ser atendida pela universidade. E o campus Arapiraca vem cada vez mais se organizando para enfrentar esse desafio. É um desafio muito grande, porque em que pese a nossa vontade, a nossa experiência, esse trabalho, algumas experiências de referência, há um desafio muito grande porque não conta com qualquer infraestrutura para realizar esse tipo de trabalho. Então, muitas vezes, o gargalo, o desafio está em a gente enfrentar determinadas situações e determinadas condições as quais a infraestrutura do campus Arapiraca dispõe, porque é um campus relativamente grande se a gente comparar as outras unidades do Reúne no Brasil. Talvez o campus Arapiraca seja um dos maiores unidades do Reúne do Brasil. E isso precisa ser acompanhado em termos de investimento e infraestrutura. Então, não queria deixar de falar isso, pontuar isso primeiro. No entanto, eu também sou coordenador de extensão do campus, e a gente acompanha diariamente o registro de uma profusão muito grande de projetos, de iniciativas de extensão universitária no campus Arapiraca. Destaco aqui a área das ciências sociais aplicadas, das ciências, das humanidades e da saúde, né, em parceria com organizações públicas, privadas e da sociedade civil, realizando projetos assim com uma expressão muito grande. Ainda a gente está longe de alcançar uma presença maior na sociedade do Agreste Alagoano diante de tanta demanda, diante de todas as necessidades. Eu costumo dizer que praticamente eu não passo só um dia sem receber um convite, uma proposta para estar presente, né, seja nos meios de comunicação ou nas organizações públicas e da sociedade civil. Então, para contribuir, para apoiar, para realizar ações, projetos, sejam aulas públicas e coisas dessa natureza. E sem dúvida, suplementar esse apoio em termos, né, de novos professores, de novos cursos, de novos projetos, novos programas, de mais infraestrutura de apoio para o campus Arapiraca, para que a gente consiga realizar essa missão, né, com mais qualidade, com mais apoio, com mais força, né, com mais penetração, porque sem dúvida a capacidade de implementação de projetos da universidade com a sociedade, ela não depende apenas da presença, né, dos professores, dos técnicos da universidade, mas sem dúvida de uma infraestrutura de apoio. Que digo, que não vem só da própria universidade, mas vem da própria sociedade, dos poderes públicos, das organizações privadas, acreditarem e demandarem da universidade como um centro, né, qualificado para poder oferecer conhecimento, informação, serviços, mas também o desenvolvimento de soluções, né? Seja ela sobre a forma de produto, seja ela sobre a forma de processo. Então, e sem dúvida, assim, o nosso centro, o nosso campus, e tem muitos professores preparados, com disposição e capacitados para realizar essa missão. E o trabalho da incubadora, assim, no setor, no segmento em que nós escolhemos atuar, que é esse campo da economia solidária, do desenvolvimento local, do desenvolvimento social, das políticas de geração de trabalho e renda, a gente tem várias evidências aí que demonstram essa condição, essa competência, as experiências, que não são apenas do ponto de vista verbais, elas estão vivas, acontecendo na comunidade com uma potência e uma vibração muito grande.
E a gente espera, né, professor, como o senhor disse, precisa mais aporte financeiro, uhum, que os orçamentos das universidades brasileiras sejam readequados, porque nos últimos anos só ouvimos notícias de cortes, quer dizer, foi um asfixiamento mesmo do trabalho das universidades, que a gente vê que é tão relevante para a sociedade. Então,
sem dúvida,
espero que daqui por diante seja uma recuperação.
E, né, eu acredito muito também, Lenilda, que fazer um mix, né, de recursos, que é fundamental que se suplemente, que se readeque, se reestruture a base orçamentária das universidades, né, atualize os investimentos, porque cada vez mais a universidade pública vem sendo demandada pela sociedade, isso requer, né, novos orçamentos, novas suplementações, mas também que a gente trabalhe em direta e estreita parceria com a execução de políticas públicas, com a parceria com organizações e instituições privadas, né, que desejam desenvolver projetos de inovação, inovação social, de inovação econômica, inovação de produtos e processos. Acho que a universidade tem muito a contribuir nesse campo. E as organizações da sociedade civil, que às vezes não têm recursos financeiros para investir, mas podem contar e ver na universidade esse espaço, esse locus de apoio, de interação, de construção conjunta e cooperada de conhecimentos e soluções, né, para as necessidades que enfrentam, né, nessa altura da nossa organização, da nossa sociedade, né?
Professor Leonardo Leal, muito obrigada por sua participação hoje no programa FAO e Sociedade.
Eu que agradeço, Lenilda, a oportunidade, a presença. Eu sempre vejo as publicações da rádio, sempre diz, ah, um dia eu quero estar lá com Lenilda, com os ouvintes, com todo mundo, para isso, né? E, enfim, o que a gente tem é convidar as pessoas para contribuir com esse processo, com esse movimento, os professores, estudantes, técnicos que queiram participar da nossa iniciativa da incubadora, estão convidados, nos procurem, seja aqui em Maceió ou lá em Arapiraca, porque nós temos ações tanto aqui quanto lá. E é isso, muito obrigado e estou à disposição.
Foi um prazer, professor, e estamos abertos aqui para vir mais vezes. Tchau. Encerramos aqui, então, o programa FAO e Sociedade. Compartilhe, divulgue esse podcast. Até a próxima.